Deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Tenho aqui duas ou três informações. Temos, como verificaram, umas duas redações finais. Tenho a redação final e tenho aqui uma informação do projeto de resolução 745 do PCP e também do 802 do Partido Socialista. Portanto, eu, se não houver nada a obstar, colocava à votação já e, se concordarem, a redação final do projeto de resolução 802/13/2 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que define um conjunto de políticas que invertam a situação atualmente existente no Centro Hospitalar do Oeste. A redação final foi distribuída
com os documentos.
Não há grandes alterações de fundo. Se não houver impedimento, quem vota ou quem se abstém, aprovado por unanimidade. A redação final. Colocava à votação também o projeto de resolução 745/13/2 do PCP, recomenda ao Governo que assegure o acesso dos reformados à indústria de lanifícios ao direito à comparticipação dos medicamentos. Se não houver qualquer tipo de alterações a esta redação final, quem vota contra, quem se abstém, aprovado a redação final. Eu já, depois já faço aí o despacho. Estas eram as duas situações. Tenho aqui duas informações, que é, já foi publicado a resolução da Assembleia da República no Diário da República da eleição dos membros que se procedeu a semana passada para o Conselho Nacional de Saúde, membros efetivos a PSA, Associação Portuguesa da Síndrome de Asperger, Associação Protetora de Diabetes, Familiarmente, GAT, Liga Portuguesa do Cancro, MUSP, suplentes, Europacolon, Portugal, Andar, Plataforma Lisboa em Defesa do Serviço Nacional de Saúde, raríssimas. Era só para informação. Temos também uma, complementarmente à informação que dei da reunião de Presidentes de Comissão da semana passada, vai haver, portanto, o Fórum Luso-Espanhol em Vila Real e pediram-nos contributos, mas como eu tinha referido, nenhum assunto deste Fórum Luso-Espanhol diz respeito à saúde. Estaremos atentos se for introduzido algum assunto relativo ao âmbito da nossa Comissão, nós trataremos desta situação. Ponto 1, passava ao ponto 1, informações, e tínhamos combinado fazermos um pequeno ponto de situação sobre audições, petições e pareceres. Quero-vos dizer que, só como informações da minha parte, temos, está aqui o total depois, não é? Até ao fim. Temos audições propostas pelos grupos parlamentares com os grupos de trabalho. Temos 110 audições propostas pelos grupos de trabalho, aprovadas entre os grupos de trabalho e a Comissão. Nos grupos de trabalho, aos grupos de trabalho pertencem 34, não é?
Não.
Como é que é? Tínhamos visto que era um número assim parecido.
Na Comissão são 33,
está
por grupos de trabalho. Doenças oncológicas...
Deste número de 110 audições, só para os senhores deputados saberem, que estão aprovadas, 33 são da Comissão, o resto são dos grupos de trabalho. Portanto, temos muito que fazer até ao fim da sessão, até julho, princípios de julho, acho eu, pelo que vi. Temos 7 grupos de trabalho em funcionamento e a parte das mas faltavam só aí as petições e o resto.
Sim, estão aí os mapas que foram distribuídos também. Então é esse. Estão as coordenações dos grupos. São grupos. São os grupos de situação por grupo parlamentar.
Portanto, em relação às petições, que era o ponto de situação também que queríamos fazer, portanto, temos 110 audições, 33 são na Comissão, o resto de grupos de trabalho. Temos para nomeação de deputados, de coisas que se encontram pendentes, para várias iniciativas. Do PSD temos o José António Silva, que tem uma petição 205/13, que está agendada para hoje. A deputada Ângela Guerra, com a petição 232/13, solicita que o SNS admita o acesso a técnicos PMA a mulheres em idade fértil com mais de 42 anos. A petição 248, a deputada Laura Magalhães, do PSD. A deputada a petição 266 Maria, a deputada Maria de Mercês Borges, e o relatório da OE 2016, deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, e também a PPL 75/13, a deputada Ângela Guerra, identidade de género, é o que diz respeito. Para outras iniciativas, temos. Este é o PSD. Agora, do PS, temos a petição 227/13/2, Maria Isabel Moutela, deputada Maria Isabel Moutela, petição 255, deputada António Salles, petição 287, deputada Rosa Albernaz, de petição 294, deputada António Salles. Do Bloco de Esquerda, a partir do Bloco de Esquerda, temos a petição 208/13 do deputado Moisés Ferreira, e do CDS-PP temos a petição 244/13 da senhora deputada Isabel Gal Rissanete. Portanto, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 petições pendentes, petições e outras iniciativas pendentes dos senhores deputados também para fazermos este pequeno ponto de situação. Tínhamos agendado que os senhores deputados, coordenadores dos grupos de trabalho, fariam uma apresentação ou um ponto de situação ligeiro. Faz favor, senhor deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, julgo que antes disso, uma vez fez um ponto de situação das audições, se existe alguma previsão da audição do Sr. Ministro nos termos da deliberação da semana passada.
Sr. Deputado, queremos marcar como prioridade essa do Sr. Ministro da Educação, se não estou em erro, e Ensino Superior, e também do Sr. Ministro da Saúde. É uma questão de vermos, de estudarmos, que era uma questão aqui no final que eu queria colocar, o tipo de grelha, porque é um assunto específico, portanto não iremos tratar de outros assuntos e, portanto, faríamos a aprovação da grelha e do Ministro de Saúde, que é o do INEM, o Dr. Luís Meira também. Foram aprovados dois requerimentos para o Sr. Ministro da Saúde, que é o INEM e o INSA, e temos o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para o INSA. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Galrissanete. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para fazer a apresentação sobre o ponto de situação do Grupo de Trabalho Qualidade e Segurança dos Tecidos e Células. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Este grupo de trabalho que o Sr. Presidente acabou de referir já terminou as audições, terminou o período de apresentação de propostas de alteração, entraram propostas de alteração, surgiu, entretanto, opiniões diversas relativamente à forma de apresentação das propostas, divergências quanto à forma, e o grupo decidiu solicitar ao Sr. Presidente que pudesse solicitar por escrito uma posição dos serviços sobre a forma de apresentação de propostas, e por isso aguardamos esse parecer por escrito para, em função disso, agir, quer dizer, colocar aos grupos parlamentares autores das propostas para podermos seguir os nossos trabalhos e programar a votação, e é o ponto em que estamos e o que nos falta para concluir o trabalho do grupo de trabalho.
Luísa Salgueiro, tem a palavra.
Presidente, só para dar uma nota relativamente a esta proposta, que nós estamos já em cumprimento do prazo relativamente à transposição da diretiva e, portanto, convinha que, apesar destes passos serem todos necessários, que nós encurtássemos os tempos de espera para não dilatarmos esta mora.
Obrigado, Sr. Deputado, pela porque fez essa referência que não, e também é do conhecimento, portanto, os seus deputados. Não sei se que alguém quer mais tomar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o que podemos fazer perante a situação é eventualmente insistir junto dos serviços para que possam apressar o parecer para que podemos avançar.
Sabemos que a primeira comissão já está a preparar o parecer, portanto, temos pedido alguma urgência nesta situação. Eu agradecia ao Sr. Deputado João Ramos a exposição que nos fez e passávamos então ao grupo de trabalho Atos de Profissionais da Saúde, PPL número 34/13/2. Sr. Deputado António Salles, lhe dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, este grupo de trabalho também já fez as suas audições, já apresentou as diferentes propostas dos grupos parlamentares. Neste momento, estamos a tentar, criámos um elo coordenador com as ordens, a quem é dirigida a PPL 34, estamos a tentar limar algumas arestas, eventualmente, relativamente a esta matéria. Nas próximas duas semanas vai ser difícil o grupo reunir na próxima semana, precisamente pela razão que a senhora deputada Isabel Galriça falou há pouco, muitos dos elementos vão estar fora. Na outra semana temos jornadas parlamentares e, portanto, nas próximas duas semanas, mas, quando muito, na primeira semana de junho, apontamos para a primeira semana de junho, a possibilidade de termos, de reunirmos e de podermos fazer as votações indiciárias. E, portanto, tudo está a correr normalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Pedido de intervenção, não vendo. Sr. Deputado Luís Graça, faz favor, sobre este tema. Passávamos então ao Grupo de Trabalho de Saúde Pública e dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este Grupo de Trabalho, já passámos a fase de indicação por parte dos grupos parlamentares de sugestões de audição ou de pedidos para ser por escrito. O grupo, depois da entrega, o Grupo de Trabalho reunirá amanhã para decidir e, em função da entrega, também demos um contributo para a listagem que o Sr. Presidente acabou de referir, das entidades para ouvir. Amanhã o grupo reunirá, depois do plenário. Hoje o grupo de trabalho reunirá depois do plenário para decidirmos, em função das propostas entregues, quais as audições que se farão presencialmente e quais audições que se apresentarão por escrito, e depois, em função da reunião de hoje, é que podemos ter uma ideia daquilo que poderá ser a calendarização dos trabalhos. Também com esta preocupação que foi agora referida das próximas semanas, por conta daquilo que são também um conjunto de jornadas parlamentares e a redução do número de dias de atividade parlamentar na Assembleia da República, pode nos colocar aqui alguns constrangimentos ao evoluir dos trabalhos do grupo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se não houver nenhuma intervenção, nenhum pedido de esclarecimento, não havendo, passamos ao grupo de trabalho para o acompanhamento da problemática do VIH-Sida e hepatites. Deputado Luís Graça, tem a palavra.
Sr. Presidente, o grupo reuniu pela primeira vez no passado mês de abril para definir uma metodologia de trabalho. Ficou acordado que os serviços fariam um levantamento de todo do trabalho realizado por este mesmo grupo nas últimas sessões legislativas e que os grupos parlamentares fariam uma proposta de plano de atividades para a frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vendo questões, passávamos ao grupo seguinte, que é o Grupo de Trabalho para o Acompanhamento das Problemáticas da Diabetes, e dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, desde a última vez que nós fizemos esta mesma avaliação sobre os grupos, este está no mesmo estado, ou seja, ainda não iniciou funções, na verdade. Tem sido um pouco prejudicado pela existência de outros grupos, enfim, sobre iniciativas legislativas. Creio que agora o facto de termos concluído o trabalho do grupo de trabalho, passando a redundância, do tabaco, liberta agora um pouco mais de espaço e de tempo, a ver se nas próximas semanas nós conseguimos fazer a primeira reunião para definição de metodologia de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e o Grupo de Trabalho para o Acompanhamento das Doenças Oncológicas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que já há algum tempo que nós tínhamos apresentado, depois de ouvidos todos os senhores deputados, uma proposta para a realização de um simpósio, que está concluída e terminada, no sentido de acharmos que cumpriria dois objetivos. ao escutar os principais, digamos assim, intervenientes nas questões das doenças oncológicas, dois, abrir à comunidade o debate e o diálogo e permitir que participassem dessa atividade. Ficou consigo a proposta de apresentação ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, no entretanto, há outras atividades que têm decorrido em paralelo no âmbito da oncologia, que é qualquer coisa que temos sempre em mira, mas, de facto, como aliás já lhe tinha dito em privado, acho que nós temos que agendar para outubro, novembro, a realização desse simpósio.
Era só referir que a culpa é minha por não termos em tempo sequer feito.
Eu gosto mais de responsabilidade, senhor Presidente. Eu nunca não gosto de culpa. Gosto
não, mas a culpa é minha. Neste caso foi a minha responsabilidade que atrasámos esta questão. Portanto, é o que é, não vale a pena. Isto, se nós nos responsabilizarmos e assumirmos as nossas culpas, as coisas andam melhor. Dava a palavra então, e aqui agendaríamos para outubro, depois das eleições autárquicas, em que estabilizamos e começamos os nossos trabalhos e falamos. Sim. Dava a palavra à senhora deputada Isabel Neto também sobre a avaliação das PPBs, parcerias públicas ou privadas da saúde.
Portanto, estão a decorrer múltiplas audições sobre as questões ou sobre várias iniciativas legislativas. E em relação a este grupo, estava pendente a definição das entidades que nós iríamos ouvir em audição e, tal como também já tínhamos colocado, havia a hipótese de ver quais as que se ouviriam, entre aspas, por escrito e aquelas que ouviríamos em audição. Penso que neste momento temos concluído a lista das entidades e, dentro do contexto que se chama disponibilidade de dias e dos vários deputados, vamos tentar agendar audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que, para finalizar aqui este ponto da ordem de trabalhos, acho que foi importante termos a noção do que é que temos, como é que estamos nos grupos de trabalho, até porque somos 9 grupos de trabalho que já tivemos, neste momento temos 7 em funcionamento. Temos, portanto, uma série de audições que temos de olhar e há aqui algumas questões que os senhores deputados e os grupos também, parlamentares também nos têm de dizer, porque pedimos aqui há 2 reuniões que nos informassem o que é que queriam das audições, que fosse em comissão ou que fosse nos próprios grupos de trabalho, mas nós havemos de afinar isto, esta questão, e portanto assim temos todos a noção de qual é o estado da arte, como costuma dizer, dos trabalhos que nós temos em mãos. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer uma referência à distribuição das coordenações dos grupos de trabalho, que é uma questão que eu já levantei uma ou duas vezes e que, na verdade, não compreendo. E vendo aqui este ponto de situação que está feito, de facto, se existe um critério, com certeza, mas o critério tem o resultado que está à vista. Portanto, nós temos aqui 7 grupos de trabalho, entre grupos de trabalho para acompanhamento de determinadas problemáticas, portanto, mais permanentes, e grupos de trabalho de processos legislativos, portanto, com uma duração mais curta, e não há uma única coordenação do PSD. E, portanto, daqui eu concluo que a proporcionalidade que esta Casa tem, resultado das eleições, não está aqui espelhada. Como o Sr. Presidente referiu, eu julgo.
Não, é só para esclarecer que o PSD já teve. Continuo, faz favor.
Não, faz favor. Fundamental, faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, era só para esclarecer. Dos 9 grupos de trabalho, o PSD já teve 2. No RON teve o Sr. Deputado Luís Valles e teve também na procriação medicamente assistida a Sra. Deputada Fátima Ramos. O que ficou decidido foi que seguíamos a lista dos partidos. E é isso que tem sido utilizado. Quando quiserem os senhores deputados são soberanos, quando quiserem mudar os critérios, nós mudaremos os critérios dessa situação. Eu aqui limito-me a cumprir as deliberações da Comissão para o que houver. É isto, Sr. Deputado.
Eu já tinha referido anteriormente o que é que eu entendo que não está a resultar corretamente. É que uma coisa são grupos de trabalho de acompanhamento de problemáticas mais permanentes, outra coisa são processos legislativos. E, portanto, o que eu julgo que aconteceu, não sei porquê, foi que, presumo eu, foi a explicação que me deram há um mês ou há um mês e meio, foi a EITO, a distribuição foi a EITO, quando as coisas são diferentes, são substancialmente diferentes. E, portanto, com a explicação que o Sr. Presidente deu, que eu aceito naturalmente, o PSD teve dois grupos de trabalho. A única conclusão que eu tiro é que os coordenadores do PSD e os deputados que integraram esse grupo de trabalho trabalharam, não sei se melhor, mas mais rapidamente. Neste momento temos 7, não há nenhum coordenado pelo PSD. Portanto, mesmo em termos proporcionais, se reparar, Sr. Presidente, há 2 grupos de trabalho do CDS, há 1 do Bloco, 2 do PS, 2 do PCP e havia 2 do PSD. Eu acho que este resultado de distribuição não é proporcional. Por si, não é proporcional à representação dos partidos na Assembleia. Portanto, aquilo que eu pedia, como já pedia há um mês e meio, é que esta situação fosse corrigida para o futuro, naturalmente, porque não vamos voltar para trás. E assim sendo, eu propunho aos grupos parlamentares todos que ficasse decidido que há uma distribuição para grupos de acompanhamento permanente e há uma outra distribuição que não é conjugada para os processos legislativos, para que esta situação não volte a repetir-se, porque não pode repetir-se.
Senhor Deputado, ainda bem que nós fizemos este ponto de situação, podemos voltar a este tema e tentar corrigir aqui hoje. Não sei se os senhores deputados querem tomar a palavra sobre este assunto e sobre a proposta do senhor deputado Miguel Santos. Se não, eu passava à votação a proposta que é, portanto, temos uma listas diferentes ou seja, 3 listas diferentes. Não, será assim?
Duas, não é?
Então, ficam 2 listas diferentes, processos legislativos e questões temáticas. Quem vota contra, quem se abstém, a partir de hoje utilizaremos esta metodologia decidida em comissão. Sim, sequencial por partidos, sendo que são 2 listas diferentes, portanto não se introduzem. Senhores deputados, nós passaríamos então ao ponto 2, sendo que... Passaríamos ao ponto 2, discussão e votação das propostas de alteração à PPL 42/13/2, que altera a utilização de técnicas de procriação medicamente assistidas. Faz favor, Sr. Deputado.
Sou eu outra vez, Sr. Presidente. Era para solicitar que este ponto passasse mais para a frente, porque é a minha colega, a deputada Ângela Guerra, que está mesmo a chegar. Se não houvesse nenhum obstáculo...
Se ninguém colocar este obstáculo...
Adiarmos.
Está decidido. O ponto 3, ratificação e votação das... ratificação das votações indiciárias realizadas no grupo de trabalho relativas à PPL 38/12/2 em relação ao vulgo tabaco. Foi pedido o adiamento para a próxima reunião deste tema e deste ponto da ordem de trabalhos. Pelo que eu sei, a própria coordenadora do Partido Socialista contactou os grupos parlamentares e não havendo nada. Eu só quero colocar aqui uma questão que até antes da reunião, em termos informais, que conversámos, que é a necessidade de pedirmos um adiamento por 15 dias da extensão do prazo, porque ele termina dia 19. E, portanto, pedíamos um tempo muito limitado para conseguirmos concluir todo este nosso trabalho. Portanto, a votação seria adiar a votação, por consenso adiávamos este ponto, para a próxima reunião e, ao mesmo tempo, eu faria o pedido de prorrogação por mais 15 dias e aí, se os senhores deputados concordarem, ficaria aprovado também esta situação. Adiado. Passamos ao ponto 4 e é a fixação da redação final relativa à PPL 33/13/2, que cria e regula o Registro Oncológico Nacional, prevendo-se designadamente as suas finalidades, os dados que são recolhidos, as formas de acesso e a entidade responsável pela sua administração e tratamento de base de dados. Senhora Deputada, tem a palavra. Senhora Deputada Luísa.
Senhor Presidente, queria solicitar, à semelhança do que solicitou o Sr. Deputado Miguel Santos, há pouco, por causa da Sra. Deputada Ângela Guerra, se pudéssemos trocar aqui a Deputada Eurídice, também está a chegar e ela é quem acompanha.
Combinado.
Se pudermos trocar a ordem.
Então, temos cá o Senhor Deputado Ricardo Batista Leite, portanto, podemos entrar no ponto 5. Discussão e votação do parecer sobre o relatório da União Europeia 2016. Autor do parecer, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, é quem dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Tive o grato prazer de preparar o parecer com o apoio do nosso assessor Rui Tabosa, a quem agradeço, sobre o relatório do Governo sobre Portugal na União Europeia 2016. Como é de vosso conhecimento, no primeiro trimestre de cada ano, o Governo da República apresenta sempre um relatório sobre a forma como Portugal contribuiu para o processo de construção da União Europeia. Nesse sentido, a Comissão dos Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão em particular um parecer sobre este relatório no que diz respeito estritamente à temática da saúde. Dito isto, e sendo este um parecer meramente descritivo daquilo que é o relatório, destacando de facto aquilo que é a abordagem de saúde e o papel que o Governo assume que terá tido no decorrer de 2016 na construção da União Europeia nesta área, destacar apenas alguns aspectos que me parecem essenciais até para memória futura. Na área de segurança do trabalho, de facto, seguindo a orientação geral em relação à alteração da diretiva no campo, no que diz respeito à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho, o Governo deu o seu acordo a este conjunto de alterações e foram feitas alterações relevantes com a introdução de novos valores limites em três agentes químicos prioritários no contexto laboral. No que diz respeito à indústria farmacêutica, destacar aquilo que o Governo referiu, que considera ser um papel fundamental da parte dos Estados-membros manterem, no fundo, um impulso e uma pressão política no sentido de ganhar margem face aos principais fornecedores, de forma a garantir melhores condições de aquisição destes produtos, trabalhando conjuntamente, tendo Portugal coorganizado com os Países Baixos uma reunião que decorreu a 7 de dezembro do ano passado em Lisboa e que contou com delegações dos Estados-membros a nível ministerial e com a presença de representantes da indústria farmacêutica, sendo que aguardamos de facto os resultados destes esforços. No que diz respeito ao tabaco, se eu puder continuar. No que diz respeito ao tabaco, o Governo observa que Portugal tem promovido a implementação das diretivas aplicáveis ao setor e destacar que 2016 ficou marcado por uma série de medidas concretas nessa sequência, como a proibição de aromas distintivos nos cigarros e tabaco de enrolar, advertências de saúde combinados de texto e imagem e alargamento aos cigarros eletrónicos das medidas de regulamentação. Outro aspecto relevante do relatório diz respeito às redes europeias de referenciação, tendo Portugal prosseguido um trabalho dos últimos anos de identificar centros de excelência que possam ser, de facto, colocados em articulação com centros congéneros nacionais, europeus e internacionais, estando atualmente oficialmente reconhecidos 90 centros de referência. E é a opinião do Governo, enquanto responsáveis pelo relatório, que estes centros reúnem condições necessárias para integrarem as futuras redes europeias de referência e, portanto, aguardamos, de facto, essa integração agora em 2017. Também foi referido no campo da saúde mental, uma área crítica e, aliás, temática do Dia Mundial da Saúde deste ano, foram lançadas em 2016 as linhas de ação estratégica para a saúde mental e bem-estar da União Europeia, linhas de ação essas que o Governo assume o compromisso de implementar agora ao longo do presente ano. Aguardamos com grande expectativa também a sua implementação. Relativamente à luta contra a droga, Portugal participou na preparação da sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre esta matéria e, como tem sido tradição, estou quase a terminar, Sr. Presidente. Eu percebo.
Para poder explanar.
Eu percebo. Há temas mais interessantes, eu percebo. Bom, voltando aqui à questão das Nações Unidas e da luta contra a droga. De facto, Portugal participou como vice-presidente do Bureau na preparação desta sessão especial e, como tem sido tradição ao longo dos anos, tem havido uma defesa de uma linha de ação humanista centrada na pessoa e nos direitos humanos, aliás, seguindo a tradição que tem marcado a posição de Portugal desde o final do século passado, no campo de combate à problemática das drogas, assumindo o consumidor como uma pessoa doente numa perspectiva de saúde pública e não numa perspectiva criminal como era antes. Na sequência da nossa posição nesta sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, Portugal foi convidado para ser o facilitador responsável para o debate que se segue a essa Assembleia Geral e esperamos ver as consequências desse trabalho do Governo português no decorrer de 2017. Enfim, isto são apenas algumas áreas que eu destaco do relatório de Portugal na União Europeia 2016, que visa, mais uma vez, como eu disse no início, uma abordagem descritiva daquilo que é a análise do Governo português do seu papel na construção da União Europeia, cingindo-me exclusivamente à especialidade da Comissão Parlamentar de Saúde. E dito isto, e sendo um texto sobretudo descritivo, creio que o presente parecer se encontra em condições de ser remetido, caso a Comissão assim o entenda, à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveitava para o felicitar pelo relatório e pela forma como o expôs também. Se não houver, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Relator e os demais senhores deputados. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vai acompanhar este relatório, porque ele, de facto, é objetivo e traduz aquilo que está no relatório. Pese embora isto, gostaríamos daqui dizer que entendemos que aquilo que são as linhas orientadoras da União Europeia e que têm impacto, obviamente, na saúde e naquilo que é as linhas depois que se traduzem, nomeadamente as pressões, as chantagens relativamente àquilo que são as opções soberanas dos povos e, no caso português, do povo português, nós não acompanhamos e, portanto, gostaríamos daqui nos distanciarmos daquilo que são as linhas da União Europeia e que Portugal seguiu e, portanto, nós não acompanhamos essas diretrizes. Obviamente que reconhecemos o papel que Portugal tem ao nível do combate à droga, à toxicodependência, aquilo que é o modelo que o português, considerado o modelo português e que tem sido, de facto, panágio até para outros países e outros Estados seguirem o nosso exemplo, mas gostaríamos daqui referir e, portanto, esta é a nossa posição, que nos distanciamos daquilo que são as políticas da União Europeia relativamente à saúde e às demais áreas de intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota, agradecer as suas palavras em particular e também da Sra. Deputada Carla Cruz e dizer então que aguardo também com grande expectativa a discussão, particularmente daquilo que será o debate em sede de Orçamento de Estado para 2018, na qual se definirão as grandes políticas deste Governo e no qual o PCP certamente terá uma palavra a dizer no que diz respeito às suas políticas europeias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 6, discussão e votação do relatório da final da petição 205/13/2. E o Sr. Deputado relator é o Sr. Deputado José António Silva, quem deu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A presente petição foi promovida pelo Movimento Utentes de Saúde Pública de Mourão e tem 1.339 subscritores. Deu entrada na Assembleia da República em 11 de novembro de 2016, tendo sido admitida em 7 de dezembro do mesmo ano. O objeto da petição prende-se com a intervenção da Assembleia da República no sentido de serem repostos os serviços de saúde pública no Conselho de Mourão. O objetivo da petição está especificado, o texto é inteligível e os peticionários encontram-se corretamente identificados. A análise da petição, portanto, os peticionários solicitam mais concretamente a separação autónoma e imediata da Unidade de Saúde Familiar de Arguengos e Mourão, retomando a designação de Centro de Saúde Mourão com o consequente quadro do pessoal efetivo e relativo ao bom funcionamento desse mesmo Centro de Saúde Mourão e respectivas freguesias de Granja e Luz. Pretende ainda aos peticionários a reposição com características de urgência dos médicos necessários para o melhor funcionamento dos serviços de saúde no Conselho de Mourão e adequar o Centro de Saúde com o sistema de consulta aberta para que os utentes tenham a certeza que serão consultados por um médico no caso de terem necessidades em casos de urgência, mesmo não tendo antecipadamente a consulta marcada. Esta pretensão é fundamentada ainda pelos peticionários, alegando que a maioria da parte da população do Conselho de Mourão tem dificuldades em deslocar-se a Arguengos, devido ao seu envelhecimento, à escassez de recursos económicos e à escassez de transportes públicos. As diligências efetuadas pela Comissão, uma vez que se trata de uma petição com 1.339 assinaturas, é obrigatório a audição dos peticionários, teve lugar no dia 5 de abril de 2007, estando presentes eu próprio, o deputado João Oliveira, do PCP, e os subscritores da petição, o Sr. Joaquim Franco, Pedro Dias, António Alves, Mariana Costa, Cristina Candeiras e Joaquim Fernandes. O deputado João Oliveira disse que esteve em Mourão, além de cumprimentar os peticionários, portanto, disse que esteve em Mourão quando havia apenas um médico disponível e que depois da ação de luta que foi desencadeada nessa altura foi colocado mais uma médica que também dava consultas na UCF de Arguengos de Mourão, mas que resolvia o problema de Mourão se não estivesse doente, disse eu. Lembrou que o SF foi constituída para colmatar as necessidades de Arguengos. Eu próprio afirmei que fiquei sensibilizado com o problema e prometi diligenciar no sentido de encontrar uma solução, que é o que vamos fazer de seguida. Informei ainda que a petição não será discutida em plenário, porque tem menos de 4 mil assinaturas, mas será elaborado um relatório que será discutido e votado na comissão, da qual será dado conhecimento aos peticionários. Acresce ainda que foi solicitada a informação ao Governo, em dezembro de 2016, tendo o gabinete do Ministro respondido a essa solicitação em 27 de janeiro de 2017, informando o seguinte. Presentemente, isto em 27 de janeiro de 2017, a situação está ultrapassada. De facto, desde o início do ano, que foi reforçada uma equipa de profissionais e neste momento estão duas médicas a tempo inteiro na unidade de saúde que asseguram, quer à população do Conselho, quer à população das freguesias de Luz e Granja, a consulta geral, a consulta de vigilância e a consulta aberta. Demos conhecimento desta informação, portanto, aos peticionários, quando da audição. Concluindo, considera que está reunida a informação suficiente para que a iniciativa em análise possa prosseguir com os procedimentos legais e regimentais, adotando a Comissão o seguinte: deverá ser este relatório remetido ao Presidente da Assembleia da República. A presente petição não carece ser aprovada em reunião plenária da Assembleia, devendo ser publicada no Diário da República, da Assembleia da República, e deve ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas. E, finalmente, devemos dar conhecimento ao Sr. Ministro da Saúde para efeitos de tomada de eventuais medidas, caso entenda que deve fazer. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicito também, igualmente, pelo trabalho que teve e a forma como explicou aqui todo o seu parecer. Não sei se algum dos seus deputados quer tomar a palavra. Não havendo, coloca. O Sr. Deputado Aloísio Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que fez e pela apresentação do relatório e de salientar que, tal como consta na resposta que foi enviada ao Parlamento e como pudemos apurar diretamente com as pessoas no local, confirmamos que a situação dos serviços em Mourão, que está ultrapassada, que não há necessidade de se deslocarem até Reguengos de Monsaraz e que, para além dos médicos, foi também reforçado o serviço com uma assistente operacional, que era uma das pretensões dos peticionários, e, portanto, havia ali uma situação mais invulgar, que tem a ver com a ausência da médica por uma questão de doença, que foi também temporária, e, portanto, neste momento, de acordo com aquilo que nós verificamos, os utentes têm resposta na sua própria localidade, não é necessário fazer essas deslocações como pretendiam, e, portanto, a situação está acautelada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, só para cumprimentar o Sr. Deputado relator e, portanto, dizer que acompanharemos este parecer.
Muito obrigado. Passo a colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Voltávamos então ao ponto 2, discussão e votação das propostas de alteração à PPL 42/13/2, que altera a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida. Dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor.
Sr. Presidente, o PSD não tem propostas de alteração. Eu penso que, como o CDS tem, se calhar é a Isabel que terá lá.
Começamos pelo Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faz favor.
Pois é, quem entrou primeiro foi a do CDS, mas não há problema, eu posso.
Deputada.
Não, Sr. Presidente, eu só queria ter uma diferença com o
então,
meu colega.
Então, não, fazemos outra coisa, apresento eu, porque há uma proposta dita
então,
da mesa.
Ó, Sr. Presidente, então, para atalharmos o nosso trabalho, esta proposta de lei que altera a utilização das técnicas de procriação medicamente assistida teve como objeto resolver uma situação que se criou com a entrada em vigor da Lei 17/2016, que pareceu um vazio legal relativamente aos embriões criopreservados antes da Lei de 2006, que passaram a estar numa situação de eternização para a qual esta iniciativa tenta encontrar uma solução. E é só para isso que, e com esse intuito, que estamos a discutir estas alterações. É, no fundo, para resolver uma situação de vazio legal que foi criada. Portanto, traduz-se pura e simplesmente num aditamento de um novo artigo, do artigo 16A, que o aditamento deste artigo prevê apenas o destino dos embriões que não sejam utilizados, como em 2016, com a Lei 17/2016, de 20 de junho, se permite um alargamento dos beneficiários das técnicas, verificar-se-á naturalmente um aumento da criopreservação, tornando-se, portanto, premente regular o destino destas células reprodutivas. Em resumo, o Governo pretendeu com esta iniciativa regular o destino dos espermatozoides, ovócitos, tecido testicular, tecido ovárico, criopreservados, bem como também regular o destino dos embriões que estavam criopreservados antes da entrada em vigor da Lei 32/2006. O que é que eu posso dizer mais? As alterações, no fundo, são as seguintes. O material genético que estamos a falar, não utilizados, são criopreservados por um prazo de 5 anos. Em situações devidamente justificáveis e sob pedido dos beneficiários, este prazo de 5 anos poderá ser alargado sucessivamente por um período idêntico mediante um termo de responsabilidade do diretor do centro de PMA. Decorridos estes prazos devidamente estabelecidos, estas células reprodutivas poderão ser destruídas ou doadas para investigação científica se outro destino não lhes for dado. No caso de doação para investigação científica, é obrigatório por parte dos beneficiários o consentimento livre, esclarecido, de forma expressa e por escrito, através de momentos de consentimento informado, e que aqui o prazo alarga-se para 10 anos, seguintes ao momento da criopreservação. Caso não se verifique a doação para investigação científica, o descongelamento e eliminação destas células reprodutivas não utilizadas deverá ocorrer por determinação também do centro, do diretor do centro, após o prazo de 5 anos ter terminado ou após o término da prorrogação do mesmo, visto que o prazo pode ser, a prorrogação pode ser por igual período. E para terminar, eu penso que importa ressalvar ainda que não podemos continuar com este vazio legal e que esta situação de eternização a que os embriões criopreservados estão neste momento, tem que ser resolvida urgentemente, e esta era de facto o nosso contributo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta umas propostas de alteração que os senhores deputados, aliás, não altera em nada a parte propriamente substancial. Só na questão da norma transitória, como podem ver no quadro que foi enviado, os espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico que tenham sido criopreservados na data anterior a 2006, nas situações em que não tenha existido contacto por parte do titular do material biológico com o centro de PMA, tenham sido criobservados em data anterior, dizia eu, podem ser descongelados e eliminados por determinação do diretor do centro, desde que o centro de PMA estabeleça um contacto com o titular do material biológico, nas situações em que o mesmo seja possível, nos termos do número seguinte, ou seja, o contacto referido no número anterior é efetuado por carta registada com aviso de recepção remetida para a morada referida pelo casal a quando dos tratamentos, devendo na mesma os titulares do material biológico serem informados das alternativas de destino a dar aos embriões, e que têm um prazo, aí sim, depois destas modificações, há mais uma garantia, há mais uma cautela no sentido de que sejam ouvidos os titulares desse material, transmitir a sua decisão, tem 30 dias para transmitir a sua decisão em relação à alternativa destina a dar aos embriões, podendo, na ausência, e agora sim, dessa resposta aos embriões, ser descongelados e eliminados por determinação do diretor do PMA. Portanto, acrescenta-se mais passos no sentido de garantir, de facto, que o descongelamento e a eliminação desse material está conforme todos os prazos, todas as garantias, e que os titulares desse material não possam, de forma alguma, passar por situações menos rigorosas. Nas situações em que a carta referida no número anterior seja devolvida, considera-se que o contacto foi estabelecido para efeitos do disposto no número 2, que foi aquele que eu já expliquei. Portanto, eu penso que estão asseguradas todas as condições para que possamos resolver este vazio legal de uma forma que não traz ou que não ofende nenhuma suscetibilidade e que, ao mesmo tempo, também responde a um avanço. Isto não se trata só de um mecanismo ou de um procedimento técnico, Trata-se de uma solução sobre o destino de células reprodutivas, mas que é uma solução que teve como base um conhecimento científico e, obviamente, penso que estará neste momento uma solução mais pacífica, mas, obviamente, que sendo nós não podemos aceitar a proposta do CDS e, por isso, quisemos, de facto, contribuir o grupo parlamentar do PS para que houvesse mais garantias para que possamos, penso eu, neste momento, chegar a algum consenso. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriza Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, nós tínhamos apresentado esta, a única alteração, até ontem, a única alteração que tinha sido apresentada era a nossa. Relembrar que, diretamente, não tenho acompanhado tão de perto o trabalho deste grupo, que não me escusa de estar a par do que se está a passar. E, portanto, nós insistimos que, por razões de rigor e numa matéria tão delicada, a norma transitória, portanto o artigo 3, seja eliminado. E aproveito para o dizer, relativamente àquilo que é a proposta que o Partido Socialista apresentou e que nos chegou hoje de manhã, também relativamente a questões delicadas como verificação e fiscalização da proposta que é apresentada, temos muitas reservas sobre a execuibilidade dessa fiscalização e, portanto, tratando-se de um assunto tão delicado, nós não acompanharemos aquilo que é a proposta do Partido Socialista. Obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra a senhora deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Relativamente à proposta de lei e às propostas que estão em discussão, o Partido Social Democrata pronunciou-se em sede de debate na especialidade no sentido de entender que este diploma apresentado pelo Governo padecia de dois problemas. Em concreto, o que diz respeito ao facto de o PSD manifestar desde logo a sua estranheza na questão da norma produzida e da forma dada à norma, porquanto na altura foi nomeada pelo Governo uma comissão de regulamentação da Lei 32, que visava, e aliás produziu um anteprojeto, que visava regulamentar toda a Lei 17, e posteriormente verificou-se que o Governo, através desta norma, veio permitir que determinadas matérias, como direitos e garantias, possam ter sido efetuadas estas normas de alteração através de uma norma com hierarquia inferior, que é, como sabemos todos, um decreto regulamentar e, portanto, com natureza administrativa. Entendemos nós que esta forma de legislar é um processo inquinado tanto na sua natureza legal como de substância, porquanto agora veio apresentar o Governo este aditamento de um novo artigo à lei, tratando esta matéria de forma parcelar. E entendemos também, e dissemos na altura, que se o ato adotado tivesse sido um decreto de lei, como era o nosso entendimento, haveria a possibilidade de este ter sido objeto da adequada apreciação parlamentar nos termos da Constituição e designadamente do artigo 169. Relativamente às propostas que nos fizeram chegar os grupos parlamentares, designadamente a do CDS-PP e também esta manhã a do PS, relativamente à do CDS, o PSD considerava que efetivamente a questão levantada pelos dois conselhos, tanto o da Ciências para a Vida como o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, na questão de terem relevado ou indicado que haveria uma falta de sustentação ética nesta legitimação administrativa por parte da decisão exclusiva dos diretores dos centros de PMA, considerávamos que efetivamente eliminando esta norma transitória esta questão não seria ultrapassada. No que diz respeito agora à proposta apresentada de alteração por parte do Partido Socialista, que vem alterar efetivamente na substância a norma transitória e a sua redação apresentada pelo Governo, de facto vem acautelar já alguma das matérias que foram aqui levantadas pelos dois Conselhos Nacionais que foram ouvidos, no sentido de que há haver alguma violação de direitos por parte das pessoas que tinham o seu material genético ali depositado e congelado, que haja não só esta autorização liminar por parte dos diretores dos centros e havendo este contacto ou pelo menos a tentativa de contacto com os os donos, os proprietários, os titulares dos materiais biológicos, que efetivamente haja já algum acautelar destas questões levantadas pelos os centros, pelos Conselhos Nacionais, perdão. Aquilo que acontece é que, na forma dada à redação, em nosso entender, agora a este artigo 3º, não temos a pronúncia designadamente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, porquanto há aqui uma alteração substancial ao tratamento que deve ser dado, ao destino que deve ser dado aos embriões e ao material genético, e acho que fazia algum sentido pedir-se um parecer sobre esta proposta que agora o PS apresenta, e em concreto ao Conselho Nacional de Ética e Ciências para a Vida, porque estamos a falar de material biológico e não relativamente ao outro Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, que já ouvimos na substância quanto a todo o diploma. E assim sendo, a nossa posição mantém-se no concreto quanto à substância do documento, mas entendemos que de facto esta proposta que o PS apresenta traz bastante novidade ao diploma e designadamente tenta acautelar aquelas questões que estavam a ser levantadas pelos dois Conselhos Nacionais. Sugerimos, no entanto, este pedido de parecer para que efetivamente tenhamos a certeza de que estamos a acautelar todas as situações. E para já é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós já fizemos a discussão em generalidade e até aqui em comissão com as audições dos Conselhos Nacionais. O Bloco de Esquerda tinha colocado duas reservas à proposta inicial. Uma era sobre o destino a dar a este material, se não poderia ser também um dos destinos a doação. Percebemos em audições com os Conselhos Nacionais que não seria o mais avisado, porque não garantia a qualidade, os critérios de qualidade necessários e, portanto, desse ponto de vista, ficamos satisfeitos com a resposta. Uma outra questão que colocávamos era exatamente esta que agora é introduzida pelas propostas de alteração do Partido Socialista, que tinha a ver com a informação e a comunicação que teria que ser feita ou deveria ser feita com os beneficiários, com os titulares do material biológico criopreservado. Efetivamente, esta proposta do Partido Socialista parece-nos que responde a estas preocupações, porque no que toca, por exemplo, aos espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico, dá uma garantia que até é mais alargada do que a garantia que é dada para o material que é criopreservado pós-2006. Porque o material que é criopreservado pós-2006 pode ser criopreservado durante um prazo de 5 anos. E só com, caso haja um contacto do titular a solicitar que continue a ser criopreservado, ele pode ser criopreservado durante mais 5 anos, ou seja, 10. E aqui o que se está a dizer, porque isto é só para material anterior a 2006, é que há material que já está aqui criopreservado há 11 anos e, portanto, se nunca houve contacto, ele pode ser destruído. Portanto, há aqui uma garantia, uma segurança para com os titulares deste material. No caso dos embriões, efetivamente, creio que é mais avisada esta proposta que aqui é feita. Portanto, há uma tentativa de contacto com os titulares. Estabelecido esse contacto, os titulares decidem, entre as alternativas de destino, qual é que querem, qual é a sua preferida, se pode ser destruído o material ou não, ou se querem outro tipo de alternativas. No caso não se conseguir estabelecer contacto, provavelmente nunca se conseguiria mais estabelecer contacto com estes titulares, então fica ao cargo do diretor do centro de PMA a destruição ou não do material. Parece-nos que isto, enfim, responde a algumas preocupações de garantia de direitos para com os titulares deste material e responde àquilo que era, na verdade, o objetivo inicial desta iniciativa legislativa, que era colmatar uma lacuna que existia na lei, que era não se prever o destino a dar ao material criopreservado. Portanto, o Bloco de Esquerda acompanhará esta proposta do Partido Socialista, conforme é proposta. Obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Senhora Deputada Carla.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente, como aqui já foi dito, esta discussão já foi feita e vou-me centrar única e exclusivamente nas propostas de alteração ao artigo 3º. Dizer que, relativamente à proposta do CDS, ela não resolve os problemas que foram criados e, portanto, não acompanhamos esta proposta, porque aquilo que sempre o dissemos é que teríamos, de facto, que encontrar uma alternativa àquilo que existe e, portanto, e às preocupações até que já foram levantadas. Relativamente à proposta do Partido Socialista, ela vai no sentido, de facto, de encontrar aqui uma solução para a questão do destino a dar a estes tecidos biológicos. Há, no entanto, uma preocupação no que toca ao número 1, que nos parece que, e tínhamos uma proposta a fazer, que fosse acrescentado um período em que esse contacto não é feito. Porque há quantos anos é que não é feito esse contacto, não é? Portanto, porque o que diz aqui, nas situações em que não tenha existido contacto por parte do titular do material biológico com o centro de PMA. Muito bem, nós entendemos isso, parece-nos correto, mas quando nós olhamos para aqui, qual é a decisão? É nos últimos 11 anos? É nos últimos 2 meses? É nos últimos... Portanto, estabelecermos aqui um prazo... Sim, mas eu acho que... Mas eu creio que ficaria... Seria mais claro... O que eu estou a dizer é que há quantos anos é que não há contacto dos titulares dos tecidos com o centro PMA? Porque pode, imaginemos que há esta arbitrariedade, a pessoa contacta, o centro a contactou há 2 semanas. Muito bem, esta situação está ultrapassada. Mas imaginemos que temos outra situação em que nos últimos 2 anos não houve contacto rigorosamente nenhum. É o mesmo processo. Teremos o mesmo tratamento, o diretor terá o mesmo tratamento destes tecidos nos últimos 2 anos, nos últimos 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 anos? Portanto, parece-nos aqui que faria sentido acrescentarmos um prazo em que há ausência total de contacto, qualquer coisa do género. Portanto, nas situações em que não tenha existido contacto nos últimos 5 anos, por parte do titular do material biológico com o centro PMA, e portanto resolveria-se essa situação, no sentido de não criar arbitrariedades nas interpretações. Portanto, é essa a nossa proposta. Relativamente ao número 2, ao número 3 e ao número 4, não temos qualquer objeção a fazê-lo, mas parece-nos que no que toca ao primeiro deveríamos ter aqui esta cautela.
Muito obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu, relativamente à preocupação da senhora deputada Ângela Guerra, eu compreendo, mas quero só lembrar-lhe que nós, de facto, no início do processo, ouvimos os vários conselhos. Não, a proposta, com que eu lhe queria pedir alguma compreensão, no sentido, a proposta só materializa, no fundo, aquilo que nós, mais uma garantia que foi expressa nas opiniões que nós já ouvimos. E, portanto, acrescenta, não diminui. Pelo contrário, acrescenta garantias, acrescenta cautelas e peço-lhe que tenha presente que estamos numa fase em que mais um adiamento, mais um pedido para uma matéria em que, no fundo, acrescenta e não diminui, penso eu que, em nosso ver, já não faz sentido pedir novo parecer. Mas compreendo a sua preocupação, peço-lhe só que tenha presente que já ouvimos, que temos pareceres escritos, que, de facto, esta solução que nós propomos nasceu de uma solução que tem a ver com conhecimento também, não foi um mero procedimento para resolver a questão. De facto, o conhecimento no que diz respeito a esta matéria não é um conhecimento neutro, evidentemente, mas é uma solução que acrescenta e, portanto, gostaria de apelar à sua compreensão nesse sentido, que foi com este esforço e com esta postura que nós propusemos esta alteração. No que diz respeito à sugestão da senhora deputada Carla Cruz, parece-me sinceramente, das palavras da senhora deputada, que acaba por ser um pouco redundante. Porquê? Porque toda a proposta, o aditamento está feito no sentido de só se poder propor a eliminação ou o descongelamento desse material depois de notificado. Não, o que me está. Quando a senhora. Eu sei, mas no número 1 diz situações que não tenha existido contacto por parte do titular do material. Ora bem, o número 1, esta norma transitória existe no seu todo. Não existe um número 1 para ser aplicado só o número 1, tem que ser aplicado o número todo. Ora bem, se a senhora deputada sentir que há uma garantia. Não, desculpe, quando diz assim, nas situações em que não tenha existido contacto, desculpe, os espermatozoides ou ovócitos de sítio tal, há aqui só podem ser descongelados e eliminados por determinação nas situações em que não tenha existido contacto por parte do titular do material biológico, está logo a seguir, vem, isto tem a ver com o espírito todo que está aqui neste aditamento deste artigo. As garantias estão dadas. Não é o senhor diretor, não se pode prender daqui que o senhor diretor do centro um dia acorde e resolva descongelar o material que estava desde 2006. O que eu queria com isto dizer é que eu penso que há, de facto, cautelas que já existem neste diploma. Se o PCP considera e fica mais confortável que se ponha um prazo, senhora deputada, não é por nós que esse prazo não vai existir. Agora, o que eu ouvi também dos titulares do centro, nomeadamente através do doutor Alberto qualquer coisa, que eu agora não me lembro, não. Barros, exatamente, obrigada. Foi que ao fim de um prazo, o próprio material não está em condições de poder ser utilizado. Ele próprio nos disse aqui. Portanto, eu penso que há bom senso, que há rigor, que está calculado. Se o PCP considera que se deve pôr mais um prazo e para o prazo ficar na lei, criar aqui uma situação de pôr 5 anos sem ter sido notificados, senhora deputada, se ficam mais confortáveis, nós não nos vamos opor. Acharíamos que não era necessário e que estão dadas todas as garantias, mas não será por isso que terá a nossa oposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Era só para esclarecer, portanto, o PCP, eu tomei como uma proposta e portanto, o coloquei aqui no número 1 do artigo 3º, na norma transitória, e quando versa, eu irei para a parte final, nas situações em que não tenham existido contacto, e o PCP acrescenta, nos últimos 5 anos, por parte do titular. É só acrescentar nos últimos 5 anos por parte do titular do material biológico. Portanto, já temos neste momento mais uma proposta. Dava a palavra à senhora deputada, eu compro, não, a senhora deputada Ângela Guerra tinha pedido a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, relativamente àquilo que me. A explicação que me deu relativamente às questões que levantámos, eu percebo efetivamente que esta vossa proposta acrescenta. E tanto assim é que foi isso mesmo que eu disse, que considero que efetivamente é uma boa proposta. O que eu não tenho a certeza é que efetivamente ela ultrapassa todas as questões, foi isso que eu disse. O conhecimento que acrescenta, eu não sei se nós temos esse conhecimento, senhora deputada. E eu penso que garantir que um Conselho Nacional que existe, e existe para dar pareceres efetivamente em sentido técnico, propostas que são apresentadas nesta Casa para que todas as garantias sejam acauteladas, eu acho que não devíamos prescindir dele. E estes dois Conselhos Nacionais, como a senhora deputada sabe, foram ouvidos relativamente a uma proposta que nada tem a ver com esta que hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de ver e que eu considero que é uma boa proposta. O PSD considera que é uma boa proposta. Relativamente à questão que a senhora deputada Carla Cruz levanta, de acautelar mais um prazo, acrescentar mais um prazo quando o titular não tenha contactado. Quando o titular não tenha contactado o centro no sentido de dar um destino a um material genético, efetivamente nós consideramos que é mais uma garantia que aqui é deixada. Agora, nessa perspectiva, permita-me que discorde da senhora deputada, em termos legislativos e em termos de técnica legislativa, nenhum destes pontos desta norma transitória que o PS apresenta como proposta é cumulativa. É cumulativa, ou seja, eu posso resolver a questão de uma determinada situação, de um determinado material genético no ponto 1 da norma e fica resolvido, ou posso ter que consecutivamente ir avançando nos números, prevendo-se se não tenham sido criopreservados na data anterior, se o contacto referido no número anterior for feito. É sucessivo, ou seja, é exclusivo de não ter encaixado a situação nos números anteriores. Portanto, isto não são números cumulativos, de forma a que eu possa dizer que isto é uma norma que por si só garante a todas as situações. Eu acho que não devíamos prescindir do parecer, volto a reformular, mas os autores da proposta são livres de fazer o que bem entenderem quanto às propostas que apresentam. Relativamente à proposta que o PCP apresenta, parece-nos todo bastante útil que venha acrescentar mais uma garantia. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos, eu passava então à fase de inscrições, passava à fase de votação. Sendo que, senhora deputada, faz favor.
Eu pensei. Muito bem.
Discussão, acho que isto já foi discutido amplamente. As posições estão bem explícitas dos vários grupos parlamentares. Temos três propostas. Faz favor, senhora deputada. Estamos em tempo.
No sentido de acrescentar esta proposta do PSD também no sentido de ser ouvido o Conselho Nacional para a Ética e Ciências da Vida.
E colocávamos em que número?
Não é em número, senhor Presidente, é relativo à parte.
É que artigo. Então, fazemos um artigo à parte.
Não, senhor Presidente, tal qual como a mesa nos apresenta uma proposta de republicação quanto ao número 4, eu acho que o PSD também pode apresentar esta proposta relativamente à missão.
Pode, ninguém está a dizer que não pode. Pelo contrário, tem essa obrigação, o PSD e os partidos, de fazer propostas. E até ao limite do prazo, que era mesmo no limite que eu ia começar a votação, está em tempo, foi o que eu disse. Está em tempo, faz favor de apresentar. E faremos aqui um novo articulado para podermos proceder a esta votação. Então temos propostas do CDS-PP, do PCP, do Partido Socialista e do PSD. Eu começava por votar o artigo 3º, a norma transitória, que é a proposta do CDS-PP de eliminação desta norma transitória. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do PCP, contra do Partido Socialista, muito obrigada para a ajuda, do PCP e do Bloco, a abstenção do PSD e o voto a favor do CDS-PP. Passávamos então à proposta do Partido Socialista, que eu penso que foi aceita a adenda, votava já com a adenda do PCP, que... ao número 1, que é nos últimos 5 anos. Explicámos.
Senhora deputada Carla Cruz, diga então onde é que quer pôr.
Não, já está. Diz aqui no parte final do número 1, nas situações em que não tenha existido contacto, acrescentamos a proposta do PCP nos últimos 5 anos. E continua. Portanto, se concorda. Ora, está, tudo certinho. Portanto, votamos em conjunto as duas propostas e votávamos o número 1, votávamos ponto a ponto. Portanto, votávamos o número 1 com esta proposta do PCP alterar a proposta do Partido Socialista. E quem vota contra? Quem se abstém?
aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do PCP e do Bloco, com a abstenção
contra do CDS
e a abstenção do PSD. Vamos votar o número 2 do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Socialista, do PCP é igual à anterior. Pronto, isto é mais fácil. Terceiro, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado de forma igual à votação anterior. Número 4. Nas situações em que, portanto, vou colocar o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado da mesma forma da votação anterior. Votávamos agora a proposta do PSD.
Proposta da mesa.
Sim. Então votamos todos, também não há problema. Era só ia deixar a proposta da mesa para o final. Era só por isso, como era a republicação. Não, era a republicação e foi esse o raciocínio que fiz. Portanto, vamos colocar. E colocávamos isso em que.
Isto é um bocadinho à parte, é uma questão prévia.
Então vamos votar aqui. O PSD requer que seja pedido parecer ao CNEF.
Sobre a proposta do artigo 3.
Quem vota contra? Está. Faz favor, senhora deputada.
Sr. Presidente, eu creio que, em bom rigor, a proposta do PSD estava prejudicada quando foi aprovado o artigo 3º, e, portanto, em rigor, é isto que acontece. Eu gostaria de dizer que nós nunca nos opusemos a qualquer audição. Acontece é que já ouvimos os dois conselhos e, portanto... Não, Sr. Deputado, eu agora não interrompi quando estava a falar. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é que compete a cada grupo parlamentar fazer as suas propostas e, portanto, na liberdade que tem cada grupo parlamentar fazer as propostas depois de ouvidas os conselhos e que foram ouvidos aqui em sede de comissão, creio que não faz sentido, razão pela qual votamos da forma como votamos. Parece-nos extemporâneo a proposta que o PSD fez relativamente a esta audição.
Eu só vi o PS levantar as mãos, não vi mais ninguém. Desculpem lá. Ah, eu só vi o PS, não vi o resto. Entretanto.
Eu ia começar a ler e chegámos a votar.
Pela Carla.
Vou dar a palavra, senhoras deputadas e senhores deputados, vou dar a palavra à senhora deputada Ângela Guerra para finalizarmos esta questão. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que efetivamente foi interrompido pela intervenção da senhora deputada Carla Cruz, mas também se entenderem que já foi votado, para nós é igual. Aquilo que nós gostávamos de manifestar é que entendemos que efetivamente, para nós, perentoriamente PSD, esta audição devia ser feita. Porque temos aqui uma proposta que chegou esta manhã e que não foi. Estes Conselhos Nacionais não se pronunciaram sobre ela. Não podemos dizer que houve uma pronúncia deste Conselho Nacional, porque não é verdade. Não corresponde à realidade. O Conselho Nacional pronunciou-se contra uma proposta que nada tem a ver com este artigo 3º que agora está a ser votado. E, portanto, é a opção dos senhores. Os senhores entendem que não querem ouvir o Conselho Nacional, é a opção vossa, votam contra e o PSD votará como entender. Muito obrigado.
Muito bem. Aqui a questão que está é da aceitação de uma proposta. Vamos ver, a proposta do Partido Social Democrata inviabilizava a votação que estávamos a fazer, é o que me parece, porque suspenderia os trabalhos e portanto, todas as votações. Portanto, vamos admitir, eu acho que a votação é, e fica na ata, admitimos, vou pôr à votação a admissão desta proposta ou não, porque isso suspenderá toda a votação que estamos a fazer. Quem vota a admissão desta proposta do PSD? Quem vota contra? Quem vota contra a admissão da proposta do PSD? Então votamos a proposta a seguir. Vamos votar a votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Socialista, do PCP, do Contra, isto é, não, isto é, está formatado assim, não vale a pena. Portanto, recusado com os votos do, contra do Partido Socialista, do Partido Comunista e do, do Bloco de Esquerda.
E a favor
do, do PSD e do CDS-PP. Claro, faremos. Fazem seguir. Então eu pedia que fizéssemos... Ora, por escrito, até é melhor. Votávamos então a proposta da mesa da republicação de todo o diploma. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, abstém-se a senhora deputada, o Partido Social Democrata e o CDS-PP. Aprovado a republicação com os votos do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Terminamos este, ponto da ordem de trabalhos.
Presidente, não percebi o CDS.
Absteve-se. Passamos ao ponto seguinte, e o ponto seguinte é o ponto número 4, que...
temos que votar a restante articulada.
Ah, falta-me aqui, peço desculpa. Falta-me. É isso, tinha aqui. Portanto, agora vou colocar à votação todo o resto do articulado, menos o artigo 3º, que é o que tivemos. E o artigo 4 que introduzimos.
Quem vota?
E o título. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda, com as abstenções do PSD e do CDS-PP. Passamos então, agora sim, ao ponto 4, que é a fixação da redação final da PPL 33/13/2, que cria e regula o Registro Oncológico Nacional, prevendo-se designadamente as suas finalidades, os dados que são recolhidos, as formas de acesso, a entidade responsável pela sua administração e tratamento de base de dados. Eu, esta... Aqui é...
Era esta, não era? Era para fixar a redação final, mas havia observações que os partidos queriam fazer.
Pois é, com certeza. Senhora Deputada Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, serei brevíssima, até porque já a semana passada abordamos esta questão. Relativamente à proposta que foi enviada pela DAPLEN, levanta-nos duas dúvidas e que considero que, pelo menos, o PCP não pode acompanhar, que são duas propostas de redação, uma referente ao número 2 do artigo 4º.
Sra. Deputada, eu pedia silêncio, peço desculpa de interromper, pedia silêncio para podermos ouvir, até porque vamos entrar aqui no articulado e, portanto, temos de ter alguma atenção para não falharmos aqui nada. Faz favor.
Estava eu então a dizer que a proposta que foi nos enviada pelos serviços relativamente a uma proposta de redação do número 2 do artigo 4º tem a ver com a recolha de dados que nós consideramos, nós PCP consideramos que não podemos aceitar. O que é que diz na proposta inicial? Diz que os dados a que se refere à linha A, que são os dados de identificação pessoal, portanto, do doente, do número anterior, devem ser acedidos. E o que é que a DAPLEN propõe? Devem ser recolhidos. Ora, no RON, o princípio, e tendo em conta aquilo que são as regras e a lei da proteção de dados, não é possível serem recolhidos os dados, mas sim acedidos, observados, de forma a verificar se há conformidade ou não com aquilo que foi o registro. E nunca poderá ser, e foi esse o compromisso que o grupo de trabalho sempre assumiu, aliás, essa proteção, até que fizemos-la verter em artigos relativamente à encriptação, a encontrar formas para encriptar os dados, ora, agora não podem ser os serviços que venham deturpar aquilo que é a perspectiva que sempre presidiu ao RON, que é preservarmos, que somos favoráveis à criação do RON, ao Registro Oncológico Nacional, mas não podemos compactuar que ele viole a lei da proteção dos dados. E, portanto, a proposta que o PCP faz é de não aceitarmos a proposta que veio da DAPLEN e ficarmos com a redação da PPL e que é
devem ser acedidos, quando necessário, através da exibição do cartão cidadão ou de mecanismo de leitura do mesmo, sem recurso à reprodução física e digital. Esta era a questão que nós aqui, para o PCP, é crucial que assim seja. Os outros grupos parlamentares podem ter uma visão diferente, mas é esta a nossa visão. A outra questão que gostaríamos de referir tem a ver com uma interpretação que os serviços fizeram no artigo 6, no artigo 6, no número 2. Os serviços interpretaram que todos os institutos de oncologia fazem parte do grupo hospitalar Francisco Gentil. Ora, Coimbra, se é verdade que o Porto tem exatamente a mesma designação que Lisboa, eu até atualmente nem sei mesmo se ainda continua a ter, mas o certo é que Coimbra não tem esta designação. E o número 2, os serviços disseram que o coordenador referido no número anterior é um profissional de saúde de um dos institutos de oncologia que integram o grupo hospitalar do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil. Não é verdade. Porque Coimbra não pertence e, portanto, mais uma vez, não podemos, entendemos nós que não podemos aceitar esta redação porque ela não traduz aquilo que é a realidade existente dos IPOs. E, portanto, era esta e aquilo que dizemos é que devemos manter a formulação que vem na PPL, que é o coordenador referido no número anterior é um profissional de um dos institutos de oncologia designado por um período de 3 anos de forma alternada entre os institutos de oncologia. Tem que ser assim, porque é efetivamente isto que acontece. E pronto, e relativamente às propostas eram estas.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Valdes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta última sugestão do Partido Comunista Português, o PSD acompanhará. Relativamente ao artigo 4º, onde se lê o número 2, devem ser recolhidos, nós achamos que, porque tivemos agora aqui a perceber melhor o alcance, este ponto é o artigo 4º em que tem como título Recolha de Dados. E os dados para serem recolhidos têm que ser recolhidos. Os dados que se refere ao alineado no número anterior devem ser recolhidos, quando necessário, através da exibição do cartão de cidadão. Porque depois, no artigo 7º, é que então temos as formas de acesso, que já estão regulados. Numa primeira análise, parece-nos que está bem. Relativamente, depois nós temos uma outra alteração, muito mais de, enfim, nada pormenor, que se refere ao artigo 18, no título desse artigo, profissionais afetos aos registros oncológicos, o registro oncológico é só um e, portanto, deverá ler-se profissionais afetos ao registro oncológico. E é basicamente isto. Obrigado.
Senhora Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Obrigada, Senhor Presidente, para dizer que nós acompanhamos a interpretação que é feita pelo PCP relativamente ao número 2 do artigo 4º e entendemos que devem ser acedidos e não recolhidos, porque isto altera o sentido e é este que deve ficar aqui que estava na proposta original. Exatamente, ipsis verbis, a alteração proposta pelo PC, que o PSD acompanha, do artigo 6º e também a da epígrafe do artigo 18º apresentada agora pelo PSD. São as três alterações que nós propomos.
Senhor Presidente, para não ser redundante, a repetir e acompanhar aquilo que a doutora Luísa Salgueiro acabou de dizer e que vem.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, eu passava, portanto, à votação, a redação final, com as seguintes alterações. Vamos ver se eu acerto aqui. No número. Sim? Eu penso que...
Basta a oposição do grupo parlamentar.
Mas nós vamos fazer as alterações, aprovamos, por princípio, vamos aprovar a redação da DAPLEN com estas alterações.
Certo.
É isso que eu ia referir uma a uma as alterações para estarmos conscientes daquilo que vamos votar. Portanto, eu vou colocar à votação
a redação da DAPLEN com as seguintes alterações. Uma, ao número 2 do artigo 4º, em vez de recolhidos, acedidos. Outra, ao número 2 do artigo 6º, e esta redação será a inicial, ou certo. Seja, sai o... Da PPL, certo. Pronto. Sim, sai o grupo de hospitais e sai também aqueles, e passa a ser os, entre os institutos oncológicos. Versão anterior. E o artigo 18, que sai, o do plural passa a ser singular no título. Sendo assim, e havendo consenso de todos, eu colocava à votação. Não há consenso de todos. Faz favor. Se houver uma... Temos de voltar atrás. Isto tem de ser por não há... Ou votamos todos, temos de manter a redação do texto anterior. Portanto, isto tem de ser por consenso. Ou não é? Então damos a palavra ao PSD e a senhora deputada vai responder, antes de entrarmos na votação.
Faz favor, senhora deputada Carla. Isto é uma questão que nós temos aqui, uma dúvida, que à primeira vista pareceu-nos também que estávamos de acordo com o PCP, mas entretanto, como no artigo 7º tem as formas de acesso, nós, no artigo 4º, que se refere à recolha de dados, se o ponto 1 diz os dados recolhidos para tratamento do RON são os seguintes, e enumera-os, o ponto 2 diz que os dados a que se refere à linha A do número anterior devem ser recolhidos. Quem é que recolhe? Devem ser recolhidos pelas pessoas que estão habilitadas a recolhê-los, e não só a aceder aos dados. Mas se nos pudesse, enfim, se tiver outra visão desta questão... Porque, de facto, parece-nos desenquadrado aqui o acedido.
Sr. Presidente, a questão pode o termo acedido não ser também muito feliz. Mas a ideia, quando nós falamos de recolher, significa que nós podemos ficar à letra, nós podemos ficar com esses dados. Inclusive, nós, obviamente, que para fazer o registro é preciso que os dados estejam lá. É evidente, não é? Nós temos que saber que é a Maria, que tem esta idade, que tem este cancro, teve a primeira recidiva, não sei quantos. Isto tem que estar lá tudo. Mas a forma como fazemos recolher significa que nós tomamos posse. É este o termo do recolher. Nós temos posse daqueles dados. E quando... aceder é... Eu verifico os dados, eu dou os meus dados, eu verifico os dados, não é? Acedo é de consulta apenas e não de ficar com posse. É este o objetivo do RON. A questão depois do acesso é diferente. O acesso diz uma coisa que é... Quando nós falamos no acesso é quem pode ter e que dados é que pode aceder. É diferente. A questão aqui, talvez o termo acedido não seja o mais feliz, mas recolhido é sentido de posse e, portanto, não pode, de acordo com aquilo que é a lei da proteção, e, portanto, entre o acedido, que é nós observamos, vemos, verificamos se está conforme o bilhete de identidade, por exemplo, ou não, e não fico com aqueles dados em minha posse, até porque diz que depois a reprodução é impedida. Outra coisa é quando nós acedemos, mas é outra coisa diferente. É quem pode aceder.
A questão das formas de acesso é quais são os profissionais que podem aceder e que informação é que esses profissionais podem aceder. Portanto, é completamente diferente. Não podemos mudar, juntar as duas interpretações dos dois artigos. É esta a interpretação que o PCP faz.
Muito obrigado. Isto é simples, votamos ponto a ponto das alterações, se não for, vai a redação. E a redação que estava era a cedidos. Senhores deputados, não vale a pena, há aqui um impasse, é passarmos à votação e pronto. Portanto, sendo que, eu posso ser sincero, qualquer que seja a solução, vai sempre parar a cedidos. Ou aprovamos o acedidos do PCP, com a proposta do PCP, ou se voltamos à PPL, não é assim? O que está cá é cedidos, na PPL. Portanto, diz assim... Está a cedidos. É. Ora, consultando aqui o regimento... A redação final.
Não.
A Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar o sistema do texto e do seu estilo mediante a deliberação sem voto contra, que é isso que nós estamos a tratar.
Portanto, Sr. Presidente, nós para não inviabilizar todo o resto, nós cedemos nesta questão e vamos aprovar o acedido.
Senhora Deputada Isabel Galvão Sanes.
Eu não sei qual é a figura regimental, mas gostava de manifestar a estranheza porque é que a DAPLEN decide alterar propostas que foram aprovadas e discutidas. Isso é o ponto prévio a tudo isto. Que nós, neste momento, o que estamos a discutir é alterações introduzidas pela DAPLEN. E eu não sei se a DAPLEN, regimentalmente, pode introduzir alterações em documentos que
não, a DAPLEN faz sugestões. Senhores deputados, a DAPLEN faz sugestões. Eu sequer que vos diga, se me dessem um texto destes para eu harmonizar, em tudo está recolhido, não tinha aqui recolhido. Aqui também. Portanto, era, está harmonizado. Agora percebo que há uma grande diferença, há uma diferença entre o recolhido e o acedido. Por isso é que estão aqui os senhores deputados, para ver se as sugestões da plena servem ou não servem. Neste caso, a questão toda é, se voltamos, se for chumbado esta proposta, voltamos ao anterior, e o anterior é acedidos. Portanto, não vale a pena. Estamos a discutir uma coisa muito redonda. Não... Vou colocar à votação nos seguintes termos. E o PSD já declarou que não inviabilizava a votação e portanto, o fecho deste processo legislativo aqui na Comissão e, portanto, irá votar favoravelmente esta alteração. Há também consenso para as outras alterações. Eu propunha que votássemos o texto da DAPLEN com as três alterações sugeridas pelos senhores grupos parlamentares e consensualizadas. Vou colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade e está fechado mais este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo mais pontos da ordem de trabalhos...
Não há.
Há o qual?
Planifícios, Sr. Presidente.
Ah!
Então está aqui a deputada Hortense.
Será o qual? Ah, era o do... Ah, está bem. Há uma proposta... aqui nos outros assuntos tenho aqui uma proposta do Partido Socialista apresentada e que diz, encarrega-me a senhora deputada Luísa Salgueiro de vos solicitar a inclusão na ordem da reunião da Comissão para amanhã a discussão do projeto de resolução número 867/13, remendo ao Governo que promova medidas que garantam a disponibilidade em farmácia dos medicamentos genéricos de forma a assegurar que os pensionistas e futuros pensionistas da indústria de lanifícios não tenham de suportar quaisquer custos de aquisição. Recebi um e-mail do gabinete do PAR, do Presidente da Assembleia da República, que diz, encarrega-me a senhora chefe de gabinete de transmitir a anuência do senhor Presidente da Assembleia da República ao pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de que o projeto de resolução 867/13, que versa aquilo que acabei de referir atrás, uma vez admitido, o que sucederá amanhã, que é hoje, seja apreciado nessa comissão antes do seu anúncio na sessão plenária
de quarta-feira, dia 17 de maio. E, portanto, temos aqui explanado toda a situação legislativa e todos os passos que deu esta situação. Portanto, eu não coloquei na ordem de trabalhos, eu já dou a palavra, mas não queria deixar de trazer este ponto para discussão, se for o caso o entendimento da Comissão, sendo que acho que devo dar conhecimento de tudo o que se passa. E para mais esclarecimentos, dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Sá.
Sr. Presidente, só um esclarecimento porque é que se fez isto, não é habitual, não é? Porque se trata de um assunto que já foi objeto de um diploma discutido e votado em plenário, outro diploma discutido em comissão, ainda não votado em plenário, e nós entendemos que não fazia muito sentido deixar pendente o assunto, arrastar apenas devido ao projeto do Partido Socialista, e que faz sentido discuti-los e votá-los conjuntamente. Só por isso é que este pedido é aqui apresentado.
Muito bem. Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Ângela Guerra.
Eu estou com alguma dúvida. Foi enviado via e-mail esse pedido? Ontem
sim.
À noite? Para nós, comissão, não.
Ah, foi só para mim, para mim.
Muito obrigada.
Às 15h51 de ontem. E ao mesmo tempo recebi às 18h24 de antes de ontem, dia 15, o e-mail do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, eu coloco a votação a entrar dentro da ordem de. Ninguém pediu a palavra, coloca a votação a inclusão na ordem de trabalho de hoje deste projeto de resolução 867. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do PSD, abstenção do CDS e votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda.
Tem que ser todos de acordo.
É?
Consenso.
Por isso mesmo. Então, está rejeitada. Colocamos no próximo dia. Senhora Deputada Hortense, faz favor. É um
só
gosto.
Só para cumprimentar o Sr. Presidente e obrigado. Dizer que foi de todo o gosto assistir à vossa reunião, mas eu estaria na minha comissão se já antes tivéssemos decidido este ponto ou não a inclusão deste ponto. Mas pronto, virei cá numa próxima oportunidade quando os senhores derem esse prazer.
Bem, terminamos aqui os nossos trabalhos. Peço desculpa das gafes que vou cometendo ao longo dos trabalhos.